Esses aqui é uma família, esses dois eles são gêmeos, todos têm doença falciforme. Eles são crianças que tiveram um agravamento maior da doença falciforme, que vai frequentemente lá na associação e no hemocentro. E são crianças muito felizes e brincam, e eles falam que eles nunca param de sonhar, que eles apenas substituem os sonhos possíveis, que é possível ser feliz apesar de, ao questionar, apesar de que eles questionam, apesar de ter que tomar hidroxureia, apesar de ter que tomar o quelante ferro, apesar das transfusões sanguíneas, é possível ser feliz. Eu trago sempre esse depoimento, que também está dentro da pesquisa, que de entrevistar os adolescentes, qual que é o sonho, o que que eles pensam. Esse adolescente, 15 anos, o sonho dele, ele queria estar na escola, brincar em um carro grandão, ter amigos, ser feliz. Na escola, perto da minha casa, não posso estudar porque sou cego. Aqui não tem escola para cego. Não posso ir na escola longe porque venho aqui tomar sangue. E tomar sangue é bom demais. Questionado por que tomar sangue é bom demais, ele respondeu: porque quando tomo sangue, venho aqui, converso com vocês e a dor passa mais rápido. Infelizmente, não realizou o sonho de estar na escola, nem tampouco de brincar em um carro grande. Foi a óbito, está entre os 130 pacientes que nos deixou em 2014. Esse ano é um ano. Acredito que todos os anos foram a mesma coisa. Infelizmente, acredito que o número de óbitos foram muito maior, é porque não tem essa informação, não, nas certidões de óbito não consta. Mas as redes sociais se organizaram mais, estão mais perto. Acredito que é por isso que os dados hoje chegam mais rápido. Dessas 130 óbitos, nós perdemos 56 mulheres negras em 2014 e sequer falam no assunto. É uma doença invisível que pouco se fala. Né? Nós somos pessoas, sujeitos e protagonistas, e assim portadores de alegrias e esperanças. Temos história, memória, identidade, compromissos na vida e no trabalho e na comunidade, nas universidades e na sociedade que queremos sempre mais, melhor, justa e fraterna. Esperamos que um dia, que esse dia seja breve, os gestores foquem mais no indivíduo do que na doença e que haja integração das políticas, pois o mesmo paciente que usufrui da política da educação é o mesmo da saúde, da assistência, entre outros. E aí, nós do controle social esperamos que todos os atores envolvidos assumam de fato seu papel, implantando e implementando políticas públicas que funcionem, que incluem as pessoas com doença falciforme nos programas já existentes, que preocupem mais com o indivíduo e os números sejam menos importantes, pois só assim vamos conseguir diminuir a vulnerabilidade social às quais essas pessoas vivem. Temos que reconhecer que essas pessoas têm necessidades médicas e educacionais especiais. Entendemos que, para haver inclusão de fato, faz-se necessário admitir a diversidade e conhecer as necessidades. As questões sociais, depois dos dados que eu mostrei, que as pessoas com doença falciforme vivem no Brasil, são tão graves quanto a fisiopatologia da doença. E aí, não podendo deixar de reconhecer que houve avanços, a criação das portarias do Ministério, os protocolos, mas na questão social ainda tem muito que avançar. Né? E é possível ter dignidade humana dessa forma? Diante dessa realidade que eu mostrei, é possível ter uma dignidade humana? As pessoas com doença falciforme no Brasil vivem de forma humana? Né? Porque a Constituição Federal fala sobre direitos sociais, educação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, do acesso universal à saúde. Contudo, numa sociedade de profundas desigualdades como a brasileira, sabemos que não é bem assim. Pois, se cumprisse o que está escrito na Constituição Federal, não havia necessidade de ter tanto sofrimento na vida humana, não precisava ter tantos programas como, por exemplo, Bolsa Família, ProUni, Cota, entre outros. Todo ser humano dentro de si carrega uma ideia de dignidade, algo que muitos não sabem explicar. Mas isso não impede que ela seja sentida. Por ser algo tão instinto à humanidade, é um tema importante. O desrespeito aos direitos do ser humano são vistos todos os dias nos serviços de saúde, de assistência, de educação, mostra que o direito à dignidade humana quase nunca é respeitado. E assim sendo, fica difícil falar de dignidade humana. E todos nós, cidadãos, temos que fazer a nossa parte para transformar a nossa sociedade, para que as pessoas tenham o mínimo de dignidade, que tenham assistência médica de qualidade, orientação às famílias, educação de qualidade, moradia digna, entre outros. Pois hoje no mundo, e particularmente no Brasil, onde conseguir algo elementar, como uma consulta médica, educação, moradia, ainda constitui uma luta perene para a classe menos favorecida. As pessoas se viram individualmente na via sacra de buscar o mínimo de sobrevivência humana, né? E para chegar a lugares onde ainda não estivemos, é preciso passar por caminho pela qual ainda não passamos. Eu queria deixar essa reflexão, que a maioria das pessoas com doença falciforme em idade reprodutiva não tiveram acesso a diagnóstico precoce, não tiveram acesso à assistência médica de qualidade e orientação às famílias, e até hoje, na maioria das vezes, também não temos. Encontrando dificuldade para ocupar posto de trabalho, principalmente pelas sequelas adquiridas que tornam incapacitadas para o trabalho. As pessoas com doença falciforme não têm coragem de falar na empresa que tem a doença e dificilmente conseguem ficar muito tempo em algum emprego, pois devido a várias internações e muitos atestados, logo são mandados embora, e é lógico que o empregador não vai falar que esse foi o motivo. Então, a saída tem sido subemprego, com atividades desempenhadas sem carteira assinada. Já vimos o gráfico da realidade diante desse quadro. Fica fácil perceber a real situação das pessoas com doença falciforme no Brasil, e é o ser humano por trás da doença. Já que a nossa realidade vai muito além, envolve questões que poderão alterar relações sociais, família, emprego, serviço, saúde, portanto, se impõe a obrigação moral e política de delimitar as possíveis consequências, cercá-las e tentar minimizá-las. Um bom começo seria a difusão de informação sobre a doença falciforme em linguagem ao alcance da população. Eu sempre falo que a doença falciforme ela não mata. O que mata é a falta de informação. Ao chegar no serviço, que o médico não tem entendimento da dor humana que a gente está passando, e colocar essa pessoa 6 horas de espera em um banco, né, é a falta de informação que ele não tem. Eu gostaria de passar o vídeo, de colocar o vídeo. Né? E, por último, não menos importante, deve-se reforçar a necessidade de alertar e conscientizar sobre a importância da compreensão da singularidade do recorte racial étnico e, assim, conseguir sensibilizar os planejadores e gestores de saúde para que foquem medidas práticas direcionadas à pessoa com doença falciforme e ação voltadas à promoção da equidade. São medidas essenciais para aumentar o conhecimento e a conscientização da sociedade sobre a doença, coibir a discriminação, o racismo e o preconceito, ampliar o acesso de cuidados para essas pessoas, garantir atenção adequada de qualidade, lutar contra preconceito e discriminação e criar grupos de autoajuda, que é os que as associações hoje se transformaram em grupos de autoajuda para essas famílias, elevando assim a autoestima da pessoa com doença falciforme por intermédio de atividades educativas e culturais. E quando eu falo na questão do racismo, as pessoas não se fala em doença falciforme sem dor. Ela está ligada diretamente com a dor. Não tem como. As dores são frequentes, são dores muito fortes. E aí, em Minas Gerais, por exemplo, o Hemocentro já dispensa as medicações de pirona, codeína, tramadol. E você vai ficar orientado pelo seu hematologista, toma muita água, fica de repouso. Ao chegar no serviço de urgência, eles querem te passar uma dipirona. E aí, se você questionar o porquê da dipirona, eles vão falar que você é viciado em morfina. Esse vídeo é um vídeo que eu fiz no dia 19 de junho, que é o dia de conscientização sobre a doença falciforme. É uma homenagem que fiz aos companheiros e companheiras que nos deixou esse ano. E, infelizmente, não temos todos, porque algumas famílias não autorizou. E é a eles que vai a minha homenagem. Pode passar.
Posso.
Difícil falar de dignidade humana. O que nos fere não é o óbito, não é perder a pessoa que você ama. O que fere é você saber que 80% desses óbitos poderiam ter sido evitados se tivesse um atendimento humanizado, se os serviços públicos reconhecessem como as especificidades da doença. Com certeza, a maioria dessas pessoas estaria aqui. Então, falar de dignidade humana foi um tema que eu nunca havia falado, né? Mas nós temos a nossa dignidade humana ferida 24 horas por dia pela falta de respeito das pessoas, de não reconhecer, não acreditar no relato de nossa dor, não acreditar naquilo que a gente está falando, por julgar pela aparência. Como que você está com tanta dor e consegue chegar aqui de ônibus? Chegou de ônibus não é porque queria chegar de ônibus. Chegou de ônibus porque não tinha o dinheiro para o táxi. Então, esperamos mesmo, quando eu falo no vídeo, que é possível mudar, porque o Projeto Aninha mudou. O Projeto Aninha é um projeto que cuida das mulheres grávidas com doença falciforme em Minas Gerais. É um projeto bancado pelo Ministério da Saúde, onde lá eles mudou o foco da doença. Eles não veem a doença, eles veem uma mulher grávida com a doença falciforme e cerca essa mulher de cuidado, onde a qualidade de vida melhora e melhora muito. Então, o que a gente realmente espera é que, a partir disso, que hoje o Senado Federal nos acolhe e que faça valer realmente os nossos direitos. Muito obrigada.
Muito bem. Essa brilhante palestra que encerrou a fala da mesa foi da Maria Zenon Soares, que é presidente da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doenças Falciformes. E meus cumprimentos também à elaboração do vídeo, viu? Quem fez o vídeo, de fato, fez com coração, com alma, com emoção. E quando a gente olhava ali, eu perguntava para ela: todos mortos? Ela: sim, todos mortos. Faz 2 meses mais a sua filha. Teve toda gente, eu digo o quadro todo assim, uma moçada cheia de vida, mostrava a energia deles, né? Gente querida, bonita. Porque o nosso povo, no seu conjunto, eu sempre digo, o nosso povo é muito lindo, bonito. E o bonito não é a concepção que alguém inventou do bonito e do feio, né? Então, uma gente se via ali com esperança enorme, né, da recuperação na vida. Eu vi ali alguns se formando, inclusive. De fato, mexeu com todos nós, né? Mexeu com todos nós. Não há quem não ficou sensibilizado. E, bom, contem conosco sempre aqui no Senado, viu? O que pudermos fazer, estaremos sempre à disposição. Claro, um trabalho integrado com a sociedade civil, com o governo, que é uma responsabilidade de todos. É a vida, né? Trabalho integrado, coletivo, na busca de defender o direito à vida. Bom, eu quero passar agora para 2 inscritos do plenário, e no final a mesa fará as considerações finais, todos falarão outra vez. Eu passo o primeiro para o senhor Elvis Silva Magalhães, que é coordenador da ABRA, da FAL, Associação Brasiliense de Pessoas com Doença Falciforme e Transplantado e Curado. Que bom poder usar. Legal essa fala que botaram aqui. E curado, que bom poder dizer curado da doença falciforme. Uma alegria ouvi-lo.